Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Primeiramente, eu queria agradecer as palavras carinhosas que vocês colocaram aqui para mim. Muito obrigado e, bom, vamos ao que interessa um pouco, tá? Sempre chamando a atenção que o mundo, a gente está passando por tempos difíceis, tempos de mudança de narrativas. Eu acho que a narrativa não vai mudar no curto prazo, tá? Mas a gente toma susto, tá? A gente vai tomando uns sinais de alerta. E acho que hoje, essa semana, a gente teve dois sinais de alerta que eu vou abordar um pouco mais. E esses sinais de alerta têm nome e sobrenome. Dois bancos centrais importantes no mundo, com alto nível de credibilidade, retomaram o seu ciclo de alta nos juros. Banco Central do Canadá e Banco Central... Desculpa, Banco Central da Austrália. E hoje o Banco Central do Canadá surpreendendo o mercado, tá? Isso fez preço, e quem assistiu o Money Call, eu falei, senhores, 11 horas da manhã, pessoal do trading, tem Banco Central canadense, não dá para ignorar, já que a economia canadense vem surpreendendo no crescimento. Bom, primeiro, tá? Antes de falar dos bancos centrais, etc., vamos rapidamente passar pelo IPCA, tá? Realmente, é o quarto ou quinto número consecutivo de inflação no Brasil, vindo positivo, bem positivo. O IPCA 15 já tinha vindo positivo. Veio de hoje, senhores, com difusão para baixo, núcleo para baixo, ou seja, tanto cheio quanto qualitativamente, por dentro, ele está bonito. Tá? Aí aquilo, quer olhar o copo meio cheio? Está bonito. Quer olhar o meio vazio? Moto, como é que você fala que está bonito e serviços ainda estão rodando perto de 6%? Ok, é aquilo que a gente fala para vocês. Cada um olha da maneira que quer, tá? Mas o mercado, por enquanto, está nessa tendência. Bom, já vou entrar, na minha opinião, numa coisa que é extremamente importante e vou mostrar. Primeiro, tá? As bolsas globais. Dow Jones de lado, tá? S&P que estava subindo, virou pouca coisa, 0,11. Nasdaq caindo 0,68. Europa que estava subindo, virou. E Brasil, destaque absoluto, subindo 0,75. Puxado por commodities, tá, senhores? Vale, Petro, não lembro qual foi o banco internacional hoje que deu call overweight de Petro. Bom, mas o mercado sentindo esses reflexos. O que eu acho importante a gente passar para vocês? Olha o que aconteceu, por exemplo, com a taxa de juros americana de 2 anos, às 11 horas da manhã. Tá? Olha o que aconteceu com o DXY às 11 horas da manhã. Olha o que aconteceu com o real às 11 horas da manhã. Que 11 horas, senhores? Olha o que aconteceu. Esse senhor aqui, ó, esse senhor apareceu. De 1 a cada 5 analistas, só 1 a cada 5 analistas previam o Banco Central canadense retomar o ciclo de alta. Tá? E o Banco Central canadense surpreendeu e deu mais de 25 pontos, não se comprometeu com novas rodadas de alta, mas está data dependente. Fato, a economia canadense está mais quente do que se imaginava. A última leitura do PIB do Canadá, se não me falha a memória, era esperado um crescimento de 2,3, veio 3,1. Outro banco central extremamente importante, de relevância, foi o Banco Central da Austrália. Também surpreendeu 10 a cada 30 analistas que falavam que o BC australiano podia subir. E subiu. E tem 4 motivos aqui para por que o Banco Central canadense subiu, tá? Expectativa de inflação está caindo, mas em patamares baixos. A principal está aqui, ó. Compara os núcleos o núcleo do Canadá, da Austrália apontando para cima, tá? Enquanto o núcleo do Banco Central Europeu indo para baixo, patamares altos a 6, Estados Unidos de lado, mas um pouco mais para baixo, 4,9 e por aí, e Canadá ainda a 4,5. Bom, então o que eu quero passar para vocês é 2 bancos centrais relevantes retomaram um ciclo de alta. Isso é informação para o Fed. Tá? Não é à toa que olha o que aconteceu com a taxa de juros americana de 10 anos também, às 11 horas da manhã. Olha o que aconteceu a taxa de juros americana de 10 anos às 11 horas da manhã. Tá? Esse evento é importante. É suficiente para mudar a postura do Fed? Não. Como é que está a curva do Fed? A mesma coisa praticamente, senhores. Subir em julho, probabilidade de isso aqui era 21%, tá? Depois que saiu o BC canadense, pulou para 34% a chance do Fed subir em junho, e a grande maioria realmente é o Banco Central americano pular junho e subir 25 em julho, levando o Fed Funds ali para perto de 5,29 e fechar o ano ali perto de 5,06. É uma variável nova. Um dia antes da decisão do Fed, a gente não vai ter nada mais, nada menos que o último dado importante, que é o CPI. Tá? Eu acredito que o CPI, para o Fed mudar essa estratégia de pular junho, só se o CPI vier muito fora da curva. Tá? Então, primeiro ponto que aconteceu hoje para mim, de extrema relevância, bancos centrais globais, que mostra que cada região do mundo tem sua temperatura. Tá? Já que a gente está falando de temperatura, a outra temperatura é a China. Saiu dado de exportação hoje, tá? Teve forte queda nas exportações chinesas. Tá? Era queda de 1,8%, caiu 8%, mostrando que o mundo não tem atração. Em compensação, os dados de importação chinesas vieram com uma queda menor do que se espelhava e hashtag foi bom para o minério, que a China está aproveitando a queda das commodities e está acelerando a compra, e a China voltou a acelerar a compra de minério. Não é à toa que o nosso querido minério se encontra de novo perto dos 110 dólares, 109,65. Petróleo, que é uma variável extremamente importante, que é a variável da temperatura, na minha opinião, o petróleo e o DXY são duas variáveis que têm muita informação dentro delas. Para mim, petróleo hoje é uma das variáveis que o mercado vai olhar com muito carinho para pegar a temperatura de qual a sensibilidade de crescimento, tá? Porque a oferta vem sendo cortada e o que está definindo o preço do petróleo é a expectativa de demanda, tá? Canadá quente, Austrália mais quente, China fria, mas tem o possível pacote da China e fica essa mistura toda e o petróleo fica nessa situação que é difícil ter um cenário mais claro. Bom, deixa eu ver se dá para chegar aqui. Brasil, R$4,90 o real. Olha a paulada que deu às 11 horas. Vamos entrar logo em Brasil, tá? O mercado já vem antecipando o possível corte de juros no Brasil. Tá, só para vocês terem noção, olha como é que está a curva, a probabilidade de corte de juros no Brasil. Tá? Para a próxima reunião do dia 22 de junho, daqui a duas semanas, praticamente a chance de cortar é muito pouco, muito pouco. Ou seja, o mercado precifica dois pontinhos de queda. Quem acha que o BC vai cortar 25 em junho, vai levar 23 pontos para casa. Se o BC manter igual, você só jogou dois pontinhos fora, que é aquele famoso pó. Tá? Mas em compensação, você já vai para agosto, já tem 22 pontos de queda. Como é que é a minha leitura de um mercado está precificando 22 pontos de queda para agosto? Vamos imaginar que vocês começam a acreditar ou acreditam que realmente, com esses números de inflação, quarta inflação consecutiva vindo positiva na qualidade do número também. E lembrando, o Brasil surpreendendo com o PIB para cima, é por isso que a nossa bolsa está voando. O Brasil é o único país do mundo praticamente surpreendendo o PIB para cima, inflação surpreendendo para baixo na qualidade e no cheio. Só que o que está subindo, que fez o nosso PIB subir, para a política monetária foi o melhor impossível, porque quem subiu, quem puxou o PIB brasileiro foi setores que são menos elásticos, são inelásticos aos juros, respondem pouco aos juros. Quem me acompanha sabe que eu gosto de extrapolar. Quando eu chego e falo, poxa, o agro não vai mudar muito se o juro tiver 10 ou 17, eu estou exagerando, porque a compra de maquinário, obviamente, fica mais caro e evita. Mas o setor agro, senhores, ele já fez. Quanto que o Brasil vai crescer de agro depende muito mais da demanda externa e, obviamente, clima, etc, etc, do que o CDI brasileiro. Tá? Essa é a mensagem. E os setores da economia brasileira que sofrem com juro alto, apareceu isso no PIB. A gente viu o consumo da família subiu 0,05 nada. A formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento, caiu. Tá? Então, o nosso BC, o Roberto Campos, fala, pô, o PIB está forte. Pô, mas está tranquilo, senhores. Está forte aonde não nos atrapalha. Tá? E está fraco aonde a gente pode atuar. Então, Junto a isso, é por isso que o mercado tem 22 pontos de queda precificada em agosto. Vamos imaginar que vocês acham que realmente o nosso BC inicia o corte em agosto. Se você está botando dinheiro para gastando 22 pontos, se o BC brasileiro cortar 25, você vai ganhar 3 pontos. Você acha que quem está botando dinheiro, que o BC brasileiro começa a cortar em agosto, ele está botando dinheiro por quê? Porque na cabeça dele é no mínimo 25, tá? Quem está fazendo essa aposta está acreditando que o nosso BC já larga de 50 em agosto. E se der 25, ganhou 2 pontinhos. Também, se não der, vai entregar os 22 pontos, tá? Então, essa é a mensagem. O mercado, da maneira que está posicionado hoje, ele acredita que vem no mínimo 25 pontos, porque ganharia só 2 se viesse 25 pontos. O risk return seria totalmente fora da curva. E o mercado já está falando, voltou CDI, fechamento de ano, abaixo de 12%. Quem diria, voltou para os 11,92%. O que o número de hoje fez? Inclinar a curva, ou seja, dar mais argumento para o BC ser mais agressivo no corte de juros no curto prazo. Isso, tecnicamente, já ajuda a parte longa da curva brasileira realizar um pouco que já vinha voando. Eu vi perguntas sobre o comportamento da curva de juros brasileiras. Então, eu acho que tem dois eventos. Por que a curva brasileira de juros tá subindo em relação a ontem? Tá subindo 6 pontos em relação a ontem, mesmo depois do número de inflação positivo. Primeiro, inflação positiva dá munição para o nosso Banco Central antecipar corte. Quanto mais tempo demorar o nosso Banco Central a cortar juros, provavelmente, quando ele começar a cortar, ele vai ser mais rápido e mais agressivo. Quanto mais cedo ele diminui, isso automaticamente já ajuda ao mercado a inclinar a curva de juros, ou seja, juros longos, subir. Isso por si só. Adicionado a isso, a gente não pode descartar o juro americano. Só para vocês terem noção, o juro americano de 10 anos está subindo 12 pontos. Se você olhar em termos relativos, tá? O dinheiro de 4 anos no Brasil está subindo 5 pontos. Vamos pegar o juro americano de 5 anos, só para a gente comparar em termos relativos quanto que o juros brasileiro está subindo em relação ao americano. O Brasil subindo 5. Americano subindo 14. Então, em termos relativos, o Brasil, se tivesse tudo constante, o juro brasileiro já tinha mais do que motivo para estar realizando igual lá fora. Pô, mega rally. Foi o maior rally do ano. Foi renda fixa. Mega rally. Então, já tinha motivo. Então, além disso, tem mais um motivo que não é irrelevante, tá? Eu vou agradecer mais uma vez o professor Alexandre Cabral. O nosso Tesouro Nacional está aproveitando que o mercado está precificando corte de juros agressivos, os juros longos no Brasil estão no menor nível desde um ano e meio, tá? E o Tesouro Nacional, senhores, está falando o seguinte, mercado, vocês estão otimistas? Tudo bem, eu vou aproveitar e vou vender o que vocês quiserem comprar. Os leilões do nosso Tesouro Nacional têm sido grandes e o mercado tem capacidade de absorver esse risco e mesmo assim, os juros continuar performando bem, isso é relevante. É como se vocês pensassem assim, o mercado tinha o risco de taxa de juros pré-fixada de 10 milhões de dólares a cada um ponto. Em um mês, esse 10 milhões de dólares, estou chutando, tá, esse 10 milhões de dólares a cada ponto que oscila, veio para 15. Então o mercado está com muito risco, e mesmo com muito risco, ele tem capacidade de absorver mais risco. Isso é relevante, tá? Porque tesouro grande hoje, mais juro americano lá fora subindo 15, 14 pontos, juro no Canadá, juros no país desenvolvido subindo, gera motivo para o Brasil estar subindo. Eu te dei 3 argumentos para o juros brasileiro estar subindo, e está subindo relativamente pouco. E olha o que o Alexandre Cabral colocou. Leilão histórico, menores taxas em muito tempo, destaque para juro 26 com taxa menor que 11%. O volume maior em muito tempo, só vejo uma explicação, mercado acreditando em forte queda nos juros de próximo mês. Pô, a frase é essa mesmo, o mercado já tá posicionado. E aquilo que a gente fala desde semana passada, toda vez que a autoridade monetária fala, ele sabe que ele tá dando direção. A comunicação do Banco Central É tão importante, ou vou ser muito sincero, é até mais importante do que o movimento de 25, 50, porque é através da comunicação que ele faz as expectativas dos agentes. Tá? Um Banco Central que não se comunica bem, ele simplesmente surpreende muito o mercado. Se surpreende muito o mercado, ele perde credibilidade. Eu não sei o que esse Banco Central vai fazer. Exemplo clássico disso foi o senhor Tombini, quando começou a cortar os juros no Brasil, quando a inflação estava subindo e deu no que deu. As pessoas não sabiam por que, que o Tombini... Não, sabiam, porque a Dilma estava mandando. Mas até onde iria a irracionalidade de cortar porque o patrão manda, ou quando que ele tecnicamente ia falar, patrão, você quer cortar, mas não dá, amigo. Não dá. Olha a loucura que a gente está fazendo. Vocês estão muito loucos, não dá para fazer isso. Então, comunicação é fundamental. E o nosso, e o Roberto Campos falou ontem, tá? Ontem, não lembro mais. E deixou sabendo como é que o mercado estava, precificando 20 pontos de queda e deixando o mercado ir. O Banco Central, importante, o que, que ele fala e o que, que ele não fala. Quando ele não fala, ele se mostrou o seguinte: eu não estou incomodado com esse nível de juros que você está colocando. Esse nível de corte você está incomodando. Aquela velha frase, quem cala, consente. Tá? Então é por isso que o mercado de juros brasileiros tem tido uma performance espetacular. E a gente pode ver até aqui, só para vocês verem, quem tem aquele papel IPCA 2045 sem cupom semestral, no ano está subindo 19%. Ganho de gente grande, senhores. Juros longos no Brasil, papel IPCA longo, eu chamo de renda fixa tarja preta, porque a coisa oscila. Alguém imaginaria que um papel de renda fixa brasileira ligado ao IPCA ia oscilar 19%? Tá? Isso é ganho de bolsa, senhores. É ganho acima de bolsa, é ganho de gente grande. 19% é o agimotismo brilhando em escala máxima. Bom, O que tem para acontecer? Outro movimento que eu acho importante para o Brasil. Quantas vezes, quantas casas de 10 dias para cá jogaram a toalha e deram um braço a torcer? A gente falou de Legacy, Biuna, Verde, Ace Capital, Ocan. Os locais que tinha, que estavam presos à ortodoxia, olhavam, pô, isso aqui não vai ficar de pé, cara. Só vai ficar de pé se o Brasil crescer 3. Aí o Verde fala, tem chance de crescer 3. Pô, não dá. Quem demorou a aceitar que, pô, é o que tem para hoje, e vindo dele está bom, é o que tem, e o Congresso dando limite às coisas, quem acreditou está com a cota voando. Quem não acreditou ficou muito para trás. E vários já começaram a se mexer. Por exemplo, olha aqui que o Luiz Viz, que é um dos nossos sócios, assessor de alta renda aqui, que eu adoro ele, colocou. Mais uma casa relevante pivotando. A Zequest Top Long Bias, que estava aberta, virou a mão no dia 24/5. Boa notícia, os comprados com mais com boa companhia agora. Olha a cota dele, tá? Então, ou seja, essa cota aqui verde, aqui é o Ibov e a cota andou junto, tá? Olha onde estava, o Ibov e onde estava a cota dele, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Isso é mais um fator que reforça, que sustenta os ativos brasileiros. Deixa eu tentar dar uma resumida e uma conclusão. Aqui está, para mim, um dos eventos mais importantes. É a surpresa inflacionária. Tá? Por enquanto, o mundo, vídeo Brasil, vídeo mundo, está vindo com surpresas inflacionárias para baixo. Isso é parte fundamental da discussão de juros globais. Discussão de pouso suave ou recessão. É óbvio que quando você vê um S&P nesse nível de 4.275, perto de máxima do ano, é pouso suave, senhores. O que está no preço hoje no mercado é caixinhos dourados, é pouso suave. Não está preço de recessão. E por que, que não está preço de recessão? Ah, manufatura, commodities para baixo, ok, novidade zero. Mas serviços e aluguéis ainda em patamares apertados. Esses dois limbicaram, senhores. Então, o mercado está comprado na tese de caixinhos dourados. O que pode atrapalhar essa tese de caixinhos dourados? Novos bancos centrais relevantes pivotando. Tá? É por isso que eu dei tanta importância hoje, É por isso que eu quis dar importância, não sei se eu atingi meu objetivo, ao Banco Central canadense às 11 horas da manhã, porque eu já tinha mostrado o evento Banco Central da Austrália. Inclusive, foi título do nosso Morning Call de ontem, tá? Então, isso, mudança de bancos centrais relevantes, é mais uma variável de risco que, por enquanto, o mercado está naquela sensação. É perigoso? Ficou mais perigoso? Tá, vamos botar um pouco embaixo do tapete? Vamos olhar um pouquinho. Afinal de contas, o Fed vai pular os juros. Vamos discutir esse negócio de juros globais? Daqui a uns 10, 20 dias, quando tiver mais dados, já que o Fed já tomou essa decisão, praticamente já tomou a decisão, lembrando, só tem o IPC, só tem o CPI antes, tá? Bom, conclusão disso, obviamente, bateu nos juros, americano, DXY zerou a queda e tá voltando, senhores. Era meu presente de aniversário, vou ser muito sincero, esse DXY enfraquecendo. Se esse DXY enfraquecer, senhores, é bom para as commodities, é bom para o Brasil, é bom para emergente, o fluxo vai migrar, senhores. Onde é que, qual é, se tem, se o DXY está caindo, o que, que significa o dólar está caindo? Friamente falando, pensa o seguinte, tudo que é ativo em dólar, eu quero me livrar, toma meus ativos dolarizados e me dá dólar. Porque eu vou pegar esse dólar, vou comprar moeda brasileira para comprar Brasil. Vou pegar esse dólar para comprar moeda chinesa e comprar China. Vou pegar esse dólar para comprar países emergentes. Tá? E não é à toa, senhores, que entrou mais casas dando isso acho surreal, dando call de compra de Brasil ontem. Tá? Santander, JP Morgan, Bank of America. E o Bank of America usou um argumento que, pô... Parece estar assistindo nossas lives, falando que é para diminuir México e aumentar Brasil, porque a diferença entre os dois está muito grande. Pô, a gente vem falando isso há bastante tempo. Então, de novo, eu acho que o fluxo para o Brasil continua. Se você olhar as fraquezas que o Brasil tem e as qualidades que o Brasil tem no curto prazo, as qualidades se sobrepõem. Quando eu falo qualidades, senhores, não é elogio ao governo e nem crítica ao governo. É simplesmente fruto de juros altos, volatilidade baixa da nossa moeda. Vou até pegar de novo aqui para vocês verem qual é a volatilidade da nossa moeda. Quanto que oscilou de ontem para hoje? Ó, volatilidade do real. Aqui, ó, fazer nova mínima, senhor, abaixo de 13. É aquilo que te fala. Se você é um gestor global, você tem dinheiro e seu mandato é ganhar juros de outros países, ou seja, se endivida em moeda japonesa, se endivida em moeda americana e compra moedas de high yield. Ok, o que, que você precisa para um país para você comprar moeda no país? Esse país tem contas cambiais saudáveis? Sim. Esse país tem reserva alta? Sim. Esse país tem juros altos? Muito. E última pergunta para fechar a equação. A volatilidade dessa moeda é baixa, é alta, porque meu coração, eu não tenho estômago para que tô rico, tô pobre. Entrei com dinheiro no Brasil com dólar 5,10, veio para 4,90, fiquei feliz, voltou para 5,20, fiquei triste. Veio para 5 reais, fiquei feliz, voltou para 5,20, fiquei triste. Esse aí, volatilidade alta me atrapalha um pouco, eu até abro mão desse cenário. Então isso aqui, senhores, é peça fundamental na decisão do investidor de trazer renda fixa para o Brasil para ganhar o CDI brasileiro. Então, o Brasil tem isso, tem juros, tem isso aqui, senhores. Tem isso aqui. Balança comercial. Olha aqui os outros emergentes. Olha aqui, cara. México é déficit. Olha com quem o Brasil está brigando. México, senhores, é déficit. E a moeda do México está no mesmo nível de 2016. A Argentina no 0-0. Chile no 0-0. O Brasil brilhando e ia para cima. Não é só está no 0-0, para baixo, muito para baixo, e Brasil para cima. Tá? E Brasil para cima. E vou ser muito sincero, são esses argumentos que a gente está falando há bastante tempo, não é novidade para a gente isso hoje. E por que, que eu coloquei isso também? Para justificar o case de Brasil e para falar de o que, que a tristeza que movimentos heterodoxos fazem com uma população. Pensa nisso aqui, ó. Esse é um país, a Turquia, que simplesmente está com déficit na balança comercial de 10 bi. Não tem reserva, tá? Praticamente, a Turquia não tem mais reserva, praticamente. Simplesmente, a moeda... Olha o que está acontecendo com a moeda turca. Tá? Olha o que está acontecendo com a moeda turca só hoje, tá? Só hoje, a moeda turca está subindo, está perdendo 7,35. O dólar está subindo 7%, senhores. Desde as eleições do Erdogan, já subiu 13%. Isso foi do Erdogan, foi o quê? Foi domingo agora, se não falha a memória. 13%. E o que, que aconteceu de novidade hoje na Turquia? Por que, que a ficha caiu hoje na Turquia? O presidente, o ministro da Economia da Turquia, simplesmente falou, senhores, Banco Central... Bancos estatais, parem de vender moeda forte, parem de vender dólar para sustentar a moeda. Chega de populismo. O câmbio é uma variável de ajuste. Se tiver que ser 8, vai ser 8. Se tiver que ser 6,5, vai ser 6,5. O que não dá é a gente sujar uma variável de ajuste, que é a nossa moeda. E o que me entristece como ser humano é uma tentação enorme do populismo. Por exemplo, eu tinha uma admiração muito grande com o Fernando Henrique. Tá? Fernando Henrique arranhou muito a minha admiração por ele, porque por causa da maldita reeleição, hashtag Brasil acaba a reeleição, por causa da maldita reeleição, ele segurou o câmbio para ser eleito, foi eleito e largou o câmbio. Era muito mais honesto ter largado o câmbio de forma controlada, de forma bem trabalhada, do que ficar esticando a corda, acabou a reserva, sem reserva, MFMI, me empresta dinheiro para vender dólar. E fazer isso. A Dilma fez a mesma coisa. Entra lá, quando a Dilma foi reeleita, vê quanto que o nosso Banco Central vendeu de swap nos últimos 2 meses antes das eleições da Dilma. Acho que o câmbio foi de 3,5 para 3,10, 3,20. A Dilma ganhou as eleições, largou o Banco Central, de repente desapareceu, não vendia mais. O câmbio foi para 3,80 em 2 semanas. Tá? Então, ou seja, hashtag populismo é a maior doença do mundo. E coitado do povo turco, tá? Coitado do povo turco. 20 perdendo só hoje 7%. Imagine quanto que isso aqui não vai bater na inflação. Ele precisa importar 10 bi para comer, para energia. 10 bi com novo câmbio. A inflação na Turquia não vai aliviar. E lembrando, os juros na Turquia são incríveis, 8,5% ao ano, com uma inflação perto de 40% com viés de alta por causa do câmbio. Hashtag, senhores, economia é coisa séria, não se brinquem. Não vamos brincar com experimento de economia. Eu não acho justo com a sociedade, tá? Países que experimentam essas coisas, olha a Argentina do nosso lado, olha o Brasil na nova matriz econômica, teve a maior queda do PIB da história do mundo, entre 15 e 16, de qualquer país que não esteja em guerra ou sofreu eventos naturais. Olha isso, o ser humano, o homem, a pessoa que está no comando de uma economia, conseguiu gerar, por pronta própria, a maior recessão da história. Então, hashtag fim do populismo. Hashtag, eu vou tentar trazer de volta a bola para o chão, porque eu viajei completamente. Então, resumo. Brasil, eu vejo mais motivo para continuar performando. É óbvio que é natural uma realização. Eu vejo mais motivo para continuar performando. Isso, inclusive, é a enquete. Tá? O mundo está difícil. BC canadense mudou a direção. BC australiano mudou a direção. O mundo está mais difícil. Aproveita e bota no bolso ou segue o jogo, que o Brasil é outra dinâmica. É dinâmica de PIB para cima com inflação para baixo. E o BC brasileiro na iminência de cortar juros. O que, que vocês acham? É para botar no bolso? É para... Ó, Brasil hoje, 13% em dólar, dando show contra S&P 500. Dando show contra S&P 500, perdendo um pouco da Europa, chegou a estar para cima... Ou, em outras palavras, é para botar no bolso ou não? O que, que vocês acham? Que o mundo está mais difícil? Com o nível dos preços dos ativos brasileiros nesse novo nível, o jogo é mais caro. Agora, o Brasil, principalmente no nosso real, tá? Principalmente no nosso real, para mim o real está jogando uma Champions League. Até pouco tempo atrás ele jogava Brasileirão. É mais fácil, cara. Agora o Brasil joga contra Manchester City, Manchester United. Tipo assim, o Real é jogo duro. Eu acredito que vai ser campeão, tá? Eu acredito, hashtag 480. Eu acredito. Mas eu tenho total consciência que o jogo é muito mais duro. Muito mais duro. Tá muito... Uma coisa, senhor, é chegar aqui de peito aberto, falar 5,15, hashtag Real é abaixo de 5 na Austrália. Ok, isso aí, pô, tava 5,20. Agora, falar 4,90, senhores, tem que ter consciência que o jogo é mais duro. Mas se esse senhor permitir, o DXY permitir, senhores, eu acho que a gente vai ali para o 4,80, sim. E lembrando, o ganho do real não é ir para 4,80, é ficar parado. Você leva todo o seu CDI para casa, tá? Que é um CDI de gente grande, que não é nada mais, nada menos, é o que o estrangeiro está fazendo, trazendo esse montão de dinheiro para comprar título público brasileiro. Tá? Então, em termos de dados hoje, o que a gente vai ter, que é importante? Dados de fluxo cambial, que sai às 2h30, se não falha a memória. É importante para o nosso realzinho. Então, concluindo, eu sei que o Brasil andou demais, eu sei que a régua do mundo aumentou depois que esses dois bancos centrais importantes pivotaram, mas eu tenho viés que, de consciência disso, eu acho que os ativos brasileiros continuam performando bem. Principalmente que a cada dia que passa, a gente tem novas casas dizendo compra em Brasil. Ah, Mota, como esses caras são injustos? Compra Brasil depois que sobe 15%? Ok, cada um faz... É a vida, senhores, é a vida. Mais casa estrangeira soltando compra Brasil. É assim que eu vejo, senhores. Eu vejo o Brasil ainda com mais espaço. Olha para o lado. É Brasil ou México? Olha para o lado. Tá? Eu acho a S&P nesses patamares de preço muito perigoso. Brasil, eu acho a Bolsa Brasileira muito menos perigosa que as bolsas globais. Tá? Então é por isso que eu continuo o viés, hashtag, eu acredito que os ativos de brasileiros vão continuar performando bem, mas eu tenho que passar esse disclaimer para vocês. O jogo é mais apertado, o jogo é mais duro. Então vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo, quantas pessoas vão dar like por ser meu aniversário hoje e quantas pessoas responderam à enquete. Vamos ver. Então, enquete. Qual foi o resultado da enquete? 241 votos para 252, bom. Onde é que eu estou aqui? Não, juro vai cair e vamos voar, 75%. Voar, quem me conhece sabe que eu sempre faço umas manchetezinhas meia, sei lá, para chamar atenção mesmo, mas o que é voar? 130 mil? A gente está 12% da nossa máxima histórica, eu acho. Tá? O que é voar? Ir para 130 mil? Isso eu queria dividir com vocês, tá? Em outras palavras, eu acho que o Brasil vai melhorar, vai ter... O Brasil, em termos relativos, eu acho que vai performar melhor que o resto do mundo. O Brasil está muito barato, senhores. O S&P tem Apple, ok, mas nós é barato, muito barato. Então, queria agradecer enormemente as 578 pessoas aqui conosco e quem puder dar o like em agradecimento ao meu aniversário ou, vou ser muito sincero, quem quiser dar o like por reconhecimento da qualidade do programa, eu acho que eu agradeço. E outra coisa, do fundo do coração, eu acho que foi quarta-feira passada que eu confessei para vocês que eu estava um pouco desanimado, que quando chegava do almoço eu não via mais quase comentários, 3, 4. Eu demonstrei para vocês a minha insatisfação, tipo assim, veio em minha cabeça, será que não estou encantando mais ninguém? Desde então, senhores, comentários têm bombando, 100, 50. Então, quem puder deixar um comentário, eu fico feliz, porque eu chego do almoço, abro os comentários e vejo... Crítica construtiva sempre é muito bem-vinda. Com educação, crítica me faz pensar. Eu não sou dono da verdade. Tá? Eu não sou mesmo. Eu escuto a argumentação, eu acho que eu escuto a argumentação com muita atenção e muito carinho. Quem puder deixar o comentário elogiando, ou Mota, concordo com você, ou quem quiser deixar o comentário, Mota, você está exagerando, a gente já viu esse filme antes, já o Congresso vai se rebelar, é aquelas histórias de sempre que o Brasil conhece. Então, muito obrigado a todos, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado.
Você já ouviu falar no Come Cotas? Sabe o que ele é e como funciona? Ainda não? Assista o Genial Responde desta semana. Eu respondo tudo isso para você por lá e dura menos de 3 minutinhos.